Vamos passar agora para o Frei Oswaldo Augusto Rezende, prior do Convento dos Frades Dominicanos, em Belo Horizonte, também disporado 10 minutos.
Boa tarde. Antes de mais nada, eu agradeço da pessoa do deputado Rogério Correia, toda a Assembleia Legislativa, em particular os deputados que tomaram a iniciativa desse ciclo de debates. Agradeço a oportunidade que está nos dando de falar aqui e, sobretudo, dar oportunidade, deixar registrado nas crônicas que na Casa do Povo, aqui, nesse dia de 31 de março, na triste lembrança do golpe de Estado, houve essa reunião e registrou-se aqui solenemente o protesto do povo de Minas. Estava escrito ali no papel que eu devia falar sobre a igreja e, evidentemente, a minha experiência. Mas há uma coisa que me incomodou muito esses dias. Tem me incomodado porque, inclusive, jornalistas, e como até esses jornalistas muitas vezes são jovens, nem tinham nascido no tempo do golpe militar. Então, às vezes, há imprecisões, como, por exemplo, eu li hoje no Cotidiano, no Grande Cotidiano da Manhã, que o general Mourão saiu com as suas tropas e, imediatamente, o general Cruel deu o seu apoio. Não foi verdade. Não ouvi isso. Se fosse assim, à noite, já a ditadura estaria instalada. Não. A ditadura foi instalada por força de outras coisas. E a ideia também que se lê atualmente na imprensa de que havia dois campos. Havia a preparação do golpe dos militares contra o Jango e havia a preparação de um outro golpe, que seria o golpe do presidente João Goulart. Esse golpe do presidente João Goulart não existia, isto é uma mentira. E eu digo mentira aqui, normalmente eu sou uma pessoa educada, eu digo uma falta de verdade. Eu digo mentira porque quem afirma isso são homens que sabem muito bem porque houve o golpe de Estado e que sabem melhor ainda porque houve o ato institucional número 5. Não foi para combater guerrilha, coisa nenhuma, porque não havia guerrilha ainda instalada no Brasil. Foi para combater, sobretudo, a sociedade civil que estava se reunindo e que manifestava a sua revolta contra o regime militar. Manifestava na rua, manifestava no parlamento, muito concretamente, recusando a cassação do deputado Márcio Moreira Alves, e recusava no Supremo Tribunal Federal, concedendo habeas corpus aos estudantes que tinham sido presos no Congresso de Biúna. Foi uma ditadura encurralada que editou o ato institucional número 5. Mas eu creio que teremos a oportunidade, dentro de 4 anos, de nos lembrarmos, aqui mesmo nessa casa, detalhadamente desse crime contra a nação brasileira. Eu tinha de 15, 16 anos quando comecei a militar, né? Eu me lembro de uma frase de Fernando Sabino: somos uma geração temporã, amadurecida cedo demais para a vida. E com efeito, naquela época, colegiais, ensino médio, já nos organizávamos e eu estava na juventude estudantil católica. A igreja nunca foi um bloco, nunca foi um bloco totalmente unido, sobretudo nessas questões, nunca. A começar dos apóstolos lá entre Jesus Cristo, até hoje. E naquele tempo mais ainda, menos ainda. E havia, sobretudo na base, havia padres, havia o movimento da Ação Católica, que era, digamos assim, se chamava na época progressista. O que queriam? Reformas de base. Reforma agrária, reforma política, reforma educacional, essas coisas todas, meus amigos, que até hoje parece que nós continuamos lutando por elas. Mas havia, por outro lado, aqueles que se opunham. O Brasil era bem diferente. A composição do Congresso Nacional, a maioria, eram todos representantes de regiões rurais. E hoje já é bem diferente. De tal maneira que havia um grande problema, que era o da governabilidade. O presidente João Goulart assumiu o poder em condições terríveis. Esse golpe de Estado que nós estamos aqui nos lembrando hoje foi preparado de longa data. Houve uma tentativa em 54, querendo derrubar o presidente Getúlio, que respondeu a isso com uma bala no coração. Houve tentativa em 1955, tentando impedir que o presidente Juscelino Kubitschek, que dá nome a esse plenário, tomasse posse. Houve tentativa em 1961, quando o presidente Jânio Quadros renunciou, tentando impedir a posse do presidente João Goulart. E houve 64. Aí foi a boa. Pegaram o poder. Me deixaram claro. Nós não o largaremos. A igreja, como é que funcionou nesses termos? Eu pertencia à Ordem dos Dominicanos. A Ordem dos Dominicanos sempre teve posições muito firmes no que diz respeito à justiça social, à liberdade, a esses valores, que foram os valores, que são os valores da nossa civilização: liberdade, igualdade, fraternidade. Tínhamos criado o jornal, que era um jornal, o único jornal independente do Brasil, o jornal Brasil Urgente. Estávamos colaborando com a organização da Universidade de Brasília. Havia uma série de iniciativas. E no meio desse entusiasmo, vocês não podem imaginar como era entusiasmante aquele tempo onde se lutava pelas reformas de base no país. No meio daquele entusiasmo, a nossa esperança, toda a nossa luta de jovens foi frustrada por esse golpe militar. Foi duro para a geração, para aqueles que tinham entre 17 e 20 anos, quando viram assim o seu futuro talhado por um punhado de generais à beira da aposentadoria. Generais à beira da aposentadoria, comprometendo seriamente a vida daqueles que começavam a sua existência na sociedade civil. Pois bem, é triste dizer isso, mas como eu sou um membro da igreja, dá para ver, naquele momento a igreja, na sua maioria, estava ainda perplexa. E aqui eu falo do nosso episcopado, com o Concílio do Vaticano II, as reformas que vinham. A maioria dos nossos bispos não tinha ainda muita clarividência sobre o que estava se passando. Mas a direção da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, essa tinha. Presidente Dom Carlos Carmelo Mota, que nós nunca podemos esquecer desse grande mineiro, ele foi contra o golpe de Estado, e Dom Hélder Câmara. Vou terminar, mas não sem lembrar uma coisa que o presidente João Goulart me disse em Paris, Estava com ele, estava o Glauber Rocha e eu, passamos a tarde comemorando uma vitória que houve aqui nas eleições de 74, onde o PMDB foi lá em cima. E ele dizia, eu disse, se eu tivesse ouvido o Dom Helder e o Cardeal Mota, talvez nós tivéssemos tido uma outra saída. Porque no dia 25 de março, os dois foram encontrar o presidente Jean Goulart no Palácio das Laranjeiras. E nessa conversa, eles fizeram um apelo ao presidente. Vamos tentar um diálogo para acabar, porque eles vêm aí e os americanos estão prontos para intervir. Acabou meu tempo, como naquela época acabava o tempo do presidente João Goulart e da democracia no Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Frei Oswaldo, pelo depoimento. Hoje de manhã eu dizia que fizeram agora marcha para o retorno do regime militar e muitos consideraram como um procedimento democrático, né? Uma mera marchazinha pedindo o regime militar de volta, como se fizesse parte do conteúdo de luta democrática. Não é, né? Nós não podemos considerar isso parte do processo democrático. Os que reivindicam uma intervenção militar reivindicam para que se coloque fim ao regime democrático e à liberdade de um país e à liberdade individual. Portanto, o Betinho me soprou aqui, é verdade. É crime, né? Fazer manifestações que queiram voltar um período de corte de liberdade das pessoas. Na Europa é proibido.
Na França,
diz aqui Frei Oswaldo, estariam presos. Como proibido é que os fascistas e nazistas, neofascistas e neonazistas, façam, como tentam fazer na Europa e são proibidos, manifestações para a volta daquela questão horrorosa, né, que chegou a assumir o poder em Itália, Alemanha. O regime militar agiu da mesma forma. Então nós não podemos conformar como se fosse um espaço democrático esse tipo de manifestação. E muito menos que parte da mídia brasileira dê tanta atenção e ajude até a convocar atos desse tipo. Isso sim é um crime que continua sendo cometido no nosso país. Mas vamos passar aqui ao próximo orador inscrito, também para falar de uma experiência muito importante, que é o nosso Wellington Moreira Diniz, ex-militante político na Escola Técnica Industrial e ex-integrante da VAR Palmares.
Boa tarde. Com o coração cheio de orgulho, que hoje ocupo esse espaço como um dos sobreviventes da luta armada nesse país. Poderia ocupar esses 10 minutos para discorrer sobre as atrocidades de que tantos companheiros fomos vítimas nos porões da ditadura, aqui em Belo Horizonte, no 12RI, na 4ª Companhia de Comunicações, nas salas de interrogatório da Polícia Federal, no subsolo do edifício JK, no DOESP, que era o antigo DOPS, no DOICOD, na PE da Vila Militar, na Operação Bandeirantes, que foram centros de tortura em que eu passei por eles. poderia ocupar o tempo descrevendo essas atrocidades. Mas muito pelo contrário, eu hoje me sinto orgulhoso, eu hoje me sinto brasileiro, que entreguei meu corpo, minha alma e meu espírito na luta pela nossa liberdade. Creio que estamos passando por um momento muito especial, em que a alavanca que me moveu para ingressar na luta armada é a mesma que me move hoje: a fé, o acreditar. Eu acredito no meu coração, eu acredito no meu sentimento. 31 de março, para mim, eu relembro como o dia mais tenebroso que esse país já viveu, mas me relembra também a força e o poder do amor que está ainda no coração de muitos brasileiros, grande parte deles aqui, companheiros, alguns conhecidos, como Romanelli, meu mestre, e como tantos outros, companheiros que viveram transições. Bem falou o Frei, em uma casa que me abrigou e me escondeu, que foi aqui no convento da Serra, no convento dos dominicanos, e que há pouco na mesa eu falava que a rebeldia era tão grande que até o vinho dos padres a gente roubava. Vinho gostoso. Não é? Hoje, em 68, eu fui preso pela primeira vez pelo exército. Nesse momento, existiam 4 presos políticos, 3 padres franceses e eu. Foi quando caiu o Congresso de Biúna e foram presos o Congresso Estudantil de Biúna e que foram trazidos os outros presos. Para nós 4, foi muito bom, porque nós paramos de apanhar vários dias. Tinha muita gente para apanhar. Para nós foi uma alegria. Mas nesse momento, nós apanhávamos, ainda de cacetete de borracha, pedaços de ripa, de caibro, saquinho de areia, para não deixar marca. Nesse tempo era pancadaria. Depois, quando fui preso no tiroteio do Largo do Machado, nesse momento já militante da Vanguarda Popular Revolucionária e depois da VPR, como comandante de uma unidade de combate em que desenvolvemos várias operações militares, entre elas várias operações em quartéis e bancos, que eram operações estratégicas para o desenvolvimento da luta armada. Ao revivenciar todo esse período, nós notamos uma diferença muito grande da tortura que era aplicada em 1968 e depois com a tortura em 1970, onde já existiam os especialistas americanos que vieram do Vietnã para dar curso de tortura. Aqui em Juiz de Fora foi dado um curso de tortura, tem gente sentada ali, imaculada, tem outros companheiros, Carmela Pesucci, Nilo Sérgio, vários outros companheiros que foram torturados num plenário de oficiais que vomitaram e não conseguiram chegar até o final, apenas com a apresentação da tortura. Eu não vou falar disso. Eu vou falar da minha fé. Eu quero falar da minha alegria de ter podido participar daquele momento em que as nossas mãos, as nossas mentes, os nossos corpos foram utilizados para destruir a ditadura. Eu quero falar da minha alegria de hoje poder estarmos sentados aqui, companheiros sindicalistas, religiosos e companheiro da luta armada, que até entre a própria esquerda existia uma grande divisão. Nós perdemos muitos processos políticos, da mesma forma que nós perdemos os nossos valores morais. No meu tempo, um desembargador, um juiz, eram pessoas ilibadas, exemplos que os nossos pais nos diriam para nos mirarem. Hoje, vemos muitas excelências que viraram verdadeiras excrescências. Hoje, assistimos até aqui mesmo dentro dessa casa, que é a casa do povo, sustentada por uma brava luta de uma parte de cidadãos brasileiros. E excrementada pela participação de outros cidadãos. Eu creio nessa juventude que eu vejo aqui. Eu creio em vocês que hoje estão aqui e que têm amor no seu coração para que nós possamos dialogar, ao invés de determinarmos regras para os cidadãos cumprirem. A nossa independência foi feita pela Sua Majestade e até hoje nós continuamos colônia. As capitanias hereditárias de Sarney, Tunim Marvadeza, Antônio Carlos Magalhães, e por aí ainda continuam existindo. Eu tenho fé na liberdade, na vida e na capacidade do povo brasileiro de voltar a pegar as armas contra qualquer ditadura. Eu voltaria. Somente com mais experiência, mais inteligência, mais capacidade e mais orgulho de ser um cidadão brasileiro. Muito obrigado.